Bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde. São 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. E agora o destaque para as notícias que marcam este jornal.
30 deputados dão maioria absoluta ao partido ADI em São Tomé e Príncipe. Patrício Trovoada define prioridades do próximo executivo. Moçambique assinala 30 anos da assinatura dos acordos de paz de Roma. A ministra da Justiça apela aos moçambicanos para que se esforcem no sentido da defesa da paz. E grande operação das autoridades liberianas com a cooperação internacional leva a apreensão de droga avaliada em mais de 100 milhões de dólares ou de euros.
Toda a informação já a seguir. Edição do jornalista João Costa Dias.
Pela segunda vez, o partido ADI venceu as eleições legislativas são-tomenses com maioria absoluta. O partido do ex e próximo primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada, venceu as três últimas eleições no arquipélago. Já lá vamos de referir agora que um cidadão da Guiné-Bissau e um outro libanês foram detidos pelas autoridades da Libéria com a ajuda do Escritório Internacional de Narcóticos e da Polícia Norte-Americana. Apreenderam 520 quilos de cocaína no valor estimado de 100 milhões de dólares, revelou ontem o ministro liberiano da Justiça. A apreensão da droga e as respectivas detenções ocorreram no dia 1 de outubro em Tupoi, nos subúrbios da capital Monróvia, disse o ministro da Justiça, Moussadine, durante uma conferência de imprensa. A Agência Nacional de Combate às Drogas dos Estados Unidos, DEA, confirmou as duas detenções, acrescentando que outros cúmplices estão ainda foragidos. No entanto, a DEA não confirmou a informação partilhada nas redes sociais, segundo a qual a droga estava armazenada em recipientes de peixe congelado. A investigação ainda está a decorrer. Há vários anos que a África Ocidental se tornou uma zona de trânsito para drogas produzidas na América Latina e com destino à Europa. Voltando à notícia de abertura, pela segunda vez, o partido ADI venceu as eleições legislativas são-tomenses com maioria absoluta. O partido do ex e próximo primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada, venceu as três últimas eleições no arquipélago, mas desta vez regressa ao poder com uma maioria absoluta de 30 deputados, segundo os dados oficiais anunciados ontem pelo Tribunal Constitucional, Josimar Afonso.
A prioridade, de facto, é luta contra a pobreza extrema. E aquilo que as pessoas queixam-se em todos os cantos de São Tomé e Príncipe, que é a fome e o alto nível dos preços dos géneros alimentícios. Mas ao lado desse desafio também temos o problema das infraestruturas, e as infraestruturas básicas, quer dizer, as estradas, as pontes, a eletricidade, a água.
Não foi Josimar Afonso que o ouvimos, mas sim Patrícia Trovoada, que vai chefiar o próximo governo são-tomense, a referir as prioridades do próximo governo. Agora sim, vamos então ouvir Josimar Afonso sobre os dados anunciados ontem pelo Tribunal Constitucional.
O Tribunal Constitucional ditou os resultados oficiais definitivos na pessoa do seu presidente Pascoal Daio.
ADI 30 mandatos, MLSTP 18 mandatos, MCI PUM 5 mandatos e BASTA 2 mandatos.
O ADI, partido vencedor e que vai formar o próximo governo são-tomense, atribuiu nota positiva pela conclusão dos trabalhos.
Fizeram esse papel. Repara que o ADI é uma, digamos que, organização organizada. Nós temos feito o nosso trabalho de casa ao longo do dia 25 para o dia 26. Os nossos dados estavam tratados como deve ser, independente da margem de erro, e já nos tinha dado desde o dia 26, da madrugada de 25 para 26, que nós tínhamos eleito 30 deputados ao nível nacional e a diáspora também.
O mandatário do ADI, Elísio Teixeira, celebra a maioria absoluta pela segunda vez e sublinha que o ADI é o maior partido de São Tomé e Príncipe.
O que é certo é que a vitória do ADI é inequívoca. Daí que, em relação aos outros partidos, nós acreditamos também que, nessa altura, eles têm a certeza de que o ADI é o partido vencedor.
A ADI garante maioria absoluta com a eleição de 30 deputados e Patrício Trovoada já se afirmou pronto para chefiar o próximo governo de São Tomé e Príncipe.
Josimar Afonso a referir então o anúncio dos resultados das eleições de 25 de setembro, ontem no Tribunal Constitucional, já que ouvimos também Patrice Trovoada, o homem que vai ser chamado a segurar a chefia do governo de São Tomense pela segunda vez e que definiu as prioridades do próximo executivo. Nesta entrevista à RDP África, Patrice considera que não pode haver mais atrasos nas reformas que o país precisa, mas para que isso ocorra é necessário que ocorra também a sua aceitação.
Mesmo com a maioria absoluta, promover mais diálogo, mais entendimento, mais abertura e inclusão para que as reformas sejam aceitas pela maioria esmagadora dos atores políticos, sociais, pela população. É importante reformarmos o país.
Patrice Trovoada referiu-se também ao facto do chefe de Estado ser proveniente das fileiras do seu partido.
Pode facilitar o diálogo institucional, mas não é relevante quanto a podermos não só consolidar o poder, como também, enfim, realizarmos o plano e os projetos que temos para com a população.
Excertos de uma entrevista de Patrice Trovoada, à RDP África, ao jornalista Oscar Medeiros. Entretanto, durante a Assembleia de Apuramento Geral dos Resultados das Eleições, o Presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, aproveitou para deixar críticas, quer ao Presidente de São Tomense, Carlos Vila Nova, quer ao próprio partido, o ADI. Pascoal Daio acusou o chefe de Estado de São Tomense e também o partido de não cumprirem as decisões dos tribunais e fala em desrespeito ao Tribunal Constitucional.
O Presidente da República, que é o garante das instituições, não cumpre as decisões dos tribunais. O Tribunal Constitucional decidiu, o Tribunal Presidente não cumpriu. O partido não cumpre as decisões tribunais. Levou 12 anos para cumprir uma simples decisão relativamente à realização de um congresso de conformidade com os estatutos. Portanto, não vem falar de ética, porque não tem lições a dar ninguém, nem são professores de ética.
Pascoal Daio, o Presidente do Tribunal Constitucional, a denunciar o chefe de Estado São Tomense, Carlos Vila Nova, por não cumprir a decisão do Tribunal relativamente ao pagamento da multa de 15 mil euros que lhe foi atribuída pela não prestação de contas de campanha nas eleições presidenciais do ano passado. E são apresentados hoje em Luanda os resultados de um estudo sobre a execução do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza em Angola. Trata-se de um trabalho realizado pela organização social ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, José Silva.
O estudo foi realizado nas províncias de Benguela, Uambo e Malanje, onde foram escoltados vários intervenientes e beneficiários e pretende contribuir para o debate público nacional sobre a temática de combate à pobreza em Angola. E o diretor de projetos da ADRA fala dos principais objetivos da apresentação que será feita nesta terça-feira.
Apresentar publicamente, a nível das províncias de Luanda, Benguela, Uambo e Malanje, o estudo sobre a execução do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Segundo, é congregar os principais atores estatais e não estatais para refletirmos sobre o desafio de implementação dos programas públicos e, no caso em concreto, o de combate à pobreza. E, finalmente, como terceiro objetivo, pretendemos divulgar os resultados deste estudo para que, através dela, consigamos tirar lições ao nível dos mais variados departamentos. E aqui, concretamente, estamos a dizer o MASPAMO, que é a entidade vocacionada para implementar este projeto junto com as administrações municipais.
Diretor de projetos da Organização Social Angolana ADRA, Abílio Sanjay, que vai apresentar o estudo sobre a execução do programa de combate à pobreza em Angola.
Ocorre hoje em Luanda. E a empresária Tchizé dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, ameaçou manifestar-se de fronte à Embaixada Angolana em Londres se continuar a ser alvo do que considera ser uma perseguição do presidente de Angola. A ameaça, feita através de um áudio divulgado nas redes sociais, está relacionada com a retirada a 30 de setembro da licença de atividade bancária do Banco Prestígio, fundado pela empresária.
se isto continuar, eu vou me dirigir. Eu aqui na Inglaterra mesmo irei fazer uma manifestação. Sozinha, é um direito meu, manifestação não tem que ser em grupo. Com um cartaz a dizer, João Lourenço, eu não sou o meu pai. João Lourenço, para de me perseguir, eu não sou o meu pai. Por que que me estão a perseguir? Porque João Lourenço odeia José Eduardo Santos. Então eu peço-lhe, senhor João Lourenço, saiba que eu não me chamo José Eduardo Santos. Eu não sou o meu pai.
A empresária não percebe a alegada perseguição de que é alvo, como refere.
Eu, meu visto, José dos Santos, nunca recebi um tostão em transferências bancárias do senhor José Eduardo Santos. Nunca herdei, não herdei até o momento, nem sei se existe herança. Qual é o problema que o Estado angolano tem comigo? Eu nunca exerci nenhum cargo no governo ou de gestão do dinheiro do Estado da Sonangol, do Fundo Soberano, do Ministério A, do B, nunca fui administradora comunal, nunca fui nada disso. Deputado não gera dinheiro. Deputado legisla, fiscaliza, não tem acesso aos dinheiros públicos para gerir. Qual é o problema que o Estado angolano tem comigo?
Xizé dos Santos, que alega continuar a ser perseguida pelo atual presidente angolano. E hoje assinalam-se os 30 anos da assinatura dos acordos de paz em Roma, que puseram fim aos 16 anos de guerra civil em Moçambique, aludindo ao facto a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos apela à sociedade para juntar esforços para a preservação da paz no país. Helena Kida entende, contudo, que o terrorismo é uma séria ameaça à paz entre os moçambicanos. Alfredo Sá Lisboa.
O terrorismo apresenta-se como uma séria ameaça à tranquilidade dos moçambicanos, admite a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida.
Nós, nos 30 anos, tivemos momentos em que a paz ficou ameaçada, mas ainda assim não paralisou o país. E eu penso que não se pode desvalorizar todo um esforço que tem estado a ser feito para preservar esta paz. É verdade que a situação de Cabo Delgado, a de terrorismo, também é uma ameaça à paz, mas todos nós estamos mobilizados para resolver o problema de terrorismo em Cabo Delgado. Não estamos a fazê-lo sozinhos. Nós temos as nossas FDIS, que estão lá no local, mas também temos outras forças de outros países que nos apoiam nisso.
E por isso a governante lança um convite aos moçambicanos para juntos trabalharem na edificação da paz.
Não podemos assumir que não existe paz. Existe sim uma situação de desvio, uma situação de de instabilidade na província de Cabo Delgado, mas ainda assim nenhum de nós pode desistir de fazer o seu esforço pessoal para garantir e preservar a paz que já existe.
As cerimónias que marcam a passagem dos 30 anos da assinatura do Acordo de Paz de Roma, alcançado entre o governo e a RENAMO, terão lugar na Praça dos Heróis, em Maputo, e serão orientadas pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi.
Orfeu de Sá Lisboa. Em Maputo. E o governo português reúne-se hoje de manhã em Conselho de Ministros Extraordinário para discutir a proposta de orçamento para o próximo ano, no encontro que marca o início do processo de aprovação das contas do Estado para 2023, documento que vai ser entregue na próxima segunda-feira no Parlamento. Hoje há a greve dos oficiais de justiça, não é o dia todo, param de manhã entre as 9h30 e o meio-dia e meia, e isso pode atrapalhar o trabalho nos tribunais de Lisboa, Porto e de Ponta Delgada. E esta é a semana de atribuição dos Nobel. Hoje vai ser conhecido o galardoado, ou os galardoados, com o Prémio da Física, quando forem 10h45, hora de Lisboa.